Você está ouvindo Feijoada Completa.
Pois é, mais uma música bacana, direta de disco de vinil. Aliás, nós estamos hoje só tocando músicas ripadas de disco de vinil, porque ainda nós vamos falar sobre esse tema no programa de hoje. Essa música aí é do grupo Spyro Gyra, o Spyro Gyra, que é uma das bandas mais bacanas. Eu sou fã de carteirinha desse pessoal. Quando se fala em jazz contemporâneo, pra mim, eles são show de bola. E são a banda das mais utilizadas em trilhas de rádio e televisão. Você sempre vai escutar músicas deles fazendo aí fundo para comerciais, né, sendo utilizadas aí também em trilhas de programas de TV. Enfim, Spyro Gyra realmente é uma banda que tem mais de 40 anos, acho que tem 40 anos de... Não, é, 30 e tantos anos de estrada. Enfim, são um grupo bastante interessante, com uma bela influência de música latina também no trabalho deles. Eu gosto demais deles. Aliás, esse tema que a gente está ouvindo também é um tema muito utilizado para esporte, né? Para vinhetas de esporte, então é muito bacana. Bom, para falar em esporte, né? Vamos falar agora sobre violência nos estádios. Há uma, enfim, o debate é uma coisa importante, né? Um debate que tem sido... a gente já tem muitas leis criadas, né, no país sobre a questão aí de violência nos estádios, para tentar inibir, mas o fato é que esses atos, esses episódios não acabam. A gente viu aí quando aconteceu aquela tragédia lá no Couto Pereira, né, no estádio do Coritiba, quando o Coritiba foi rebaixado para a Série B em 2009, para acontecer toda aquela tragédia e deixou o Coritiba suspenso por um ano. E a gente achava que isso ia, de repente, ser um limite ali. Aí depois a gente viu de novo casos como que aconteceu com a torcida do Vasco da Gama. Tivemos casos aqui em Brasília, no Mané Garrincha, com violência de alguns torcedores do Corinthians. Enfim, a gente sempre, infelizmente, acaba tendo esses casos recorrentes, né, de violência nos estádios. E a Comissão de Esportes da Câmara realizou uma audiência pública para debater esse tema. É um tema importante. A gente agora vai conversar sobre ele. E nosso primeiro entrevistado é o deputado João Derli, que vai conversar com a gente agora, ele que é um dos que estavam também coordenando essa questão aí da audiência pública. Deputado, prazer falar com o senhor, como vai?
Prazer falar contigo, Edson. Uma satisfação. E é um tema importantíssimo, né? A violência no estádio. E debater esse tema, ouvir mais opiniões, saber de fato o que é problema, se é dentro do estádio, se é fora, de que maneira nós podemos agir, né?
Uhum. Deputado, o que levou o senhor a pedir essa audiência? Exatamente, a ideia seria criar mais legislações ou criar mais mecanismos de controle para que a gente possa evitar esses episódios? Porque, infelizmente, a gente parece que tem leis e não resolve muita questão, né?
Leis nós já possuímos muitas, né, nessa questão para coibir, né, a violência. E na violência como um todo, né? Eu acho que a gente tem que, quando a gente pensa na violência no estádio, a gente também tem que pensar na violência como um todo no nosso país, que é um problema social, né, que nós enfrentamos.
Uhum.
Então, a escolha de alguns nomes, como o Marco Aurélio Klein, né, secretário nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem do Ministério do Esporte, o doutor Ailton, que foi o doutor Marco Aurélio Klein, ele foi o que fez o relatório Paz no Futebol, e o doutor Ailton Alfredo de Souza, juiz de direito da comarca da cidade do Recife, que tem feito ações de socialização, de reeducação, socioeducativas, né, lá no Recife.
Uhum.
O senhor André Silva Azevedo, né, presidente da Associação Nacional das Torcidas, organizada na TORC. E é muito produtivo, né, ouvir opiniões e o que, de fato, né, a gente consegue constatar, que a violência ela é como um todo no nosso país. Agora nós precisamos sim tentar coibir a violência, e muito se criminaliza as organizadas.
Uhum. Né?
Fica fácil de bater, de falar mal e botar a culpa numa entidade. sendo que há por trás, muitas vezes, né, pessoas isoladas, né, até foi falado, a gente pode falar de CPF isolados, que muitas vezes não são empregadas as leis, né, de para criminalizar e afastar, né, entes que acabam provocando isso.
Agora, deputado, o senhor fala a questão das organizadas. Por exemplo, eu vejo o caso concreto do presidente do Cruzeiro, o Esporte Clube de Belo Horizonte, Gilvandi Pinho Tavares, que resolveu romper de maneira bastante drástica com as torcidas organizadas. E a impressão que se tem é que, de fato, depois disso, as coisas melhoraram. Não há, de fato, uma rivalidade muito grande entre as torcidas organizadas dos times, principalmente os times rivais, que transcende um pouco essa rivalidade saudável do esporte?
Realmente não posso constatar, porque eu não tenho uma pesquisa efetiva disso, né? Mas isso pode se perceber em Recife, que não mudou quando acabaram com as organizadas, né? A violência, ela é de igual modo tanto os caras organizados com camisetas ou sem camisetas, né? Porque também vão permanecer sendo violentos. Uhum. Eu acho que a questão principal, e eu acho que peguei essa questão, é de que forma a gente pode eliminar, né, retirar do meio, né, do número grande de torcedores, aquelas figuras que denigrem a imagem de muita gente. E como ressocializar aqueles, por exemplo, tem cambistas, né? Às vezes tem que a forma do cara se sustentar é através às vezes acaba fazendo um trabalho, né, errado. E no Recife, como nós podemos ver, teve uma reeducação, né, foram encaminhados a cursos técnicos, uhum, e com isso reinseriram, né, dentro da sociedade e coibiram, em grande parte, né, os cambistas, né?
Sim,
Então, eu acho que o grande e importante é organizar o futebol, uhum, organizar os eventos, né? Organização concreta, cada um com a sua atribuição, com a polícia organizada, com estratégias, e um planejamento, que isso tem que ser constante. Então não pode ser só um debate de hoje, de amanhã, ele tem que ser um debate constante, né, de planejamento do que nós queremos e de como nós podemos, né, trazer segurança, né, encher novamente nossos estádios, as arenas, né, trazer o público à volta, perder o medo, né, e às vezes a gente fala só do medo da violência, mas também nós não percebemos que também tem a questão dos ingressos, né, mais altos, a questão, tem várias outras questões, né, como...
Alô? Bom, perdemos aí a chamada com o deputado João Derli, mas a gente vai dar por concluída a entrevista, até porque ele dizia exatamente, estava concluindo esse raciocínio, sobre outras questões que são envolvidas aí quando se diz respeito à questão da violência nos estádios. Né? Então, não só a questão das torcidas organizadas, como o deputado bem expôs, mas também, enfim, né, toda a questão envolvendo aí preço de ingresso, problema com os cambistas, e o deputado, portanto, colocando aí que a questão da organização do futebol, né, e especialmente a organização em todas as suas instâncias, né, desde a direção, das confederações, das federações estaduais, enfim, ela também tem a ver, né, com essa questão da violência. Muitas vezes, pelo que o deputado, né, coloca para a gente, é parte de todo esse processo, ele advém de uma falta de organização maior e de questões, enfim, que acabam deixando o torcedor, enfim, em condições precárias até na questão aí da aquisição dos ingressos, na questão dos estádios, enfim, vários aspectos, portanto, que envolvem a questão da violência, não só a rivalidade entre torcidas. Bom, a gente agora vai conversar com o doutor Leonardo Hessler, ele que é advogado e é presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Santa Catarina, a OAB Santa Catarina, que lançou uma campanha recentemente pela paz nos estádios. Doutor Leonardo, prazer falar com o senhor, como vai?
Olá, um prazer imenso estar atendendo vocês.
É prazer é nosso tê-lo com a gente. Deputado, doutor Leonardo, a questão da violência nos estádios, na sua avaliação, que papel a gente pode atribuir às torcidas organizadas? Na sua avaliação, elas são realmente a principal causa da violência? Qual que é a avaliação que o senhor faz hoje do que poderia ser feito para a gente, pelo menos, minimizar esse problema, que é muito sério no Brasil, né?
É verdade. Eu acompanhei um pouquinho aí o final da entrevista do deputado, né, e concordo muito com as palavras dele, no sentido de que a questão do futebol precisa passar por uma reestruturação para que se chegue a um denominador comum para se falar na questão da violência dos estádios, né? Hoje, as organizadas, elas são, sim, com certeza, um maior fator aí de discussão sobre a violência, né? Até porque elas deixam de lado o campo, né? E só focam no extracampo, na rivalidade deles aí, marcando brigas por internet e até em outros sites. Eu acho que passa muito também por uma questão social, e é isso que nós aqui na OAB de Santa Catarina estamos levantando. Nós lançamos recentemente uma campanha pela paz nos estádios, que envolve muito o cunho, faz com que traz o torcedor mais para o cunho social e que tente mudar um pouco dessa filosofia e da forma do torcedor ver o futebol e ir nos estádios.
Uhum. Agora, como é que... fala um pouco para a gente dessa campanha que vocês lançaram. Qual é o foco? Vocês estão usando meios de comunicação? Qual é exatamente... de que maneira a OAB de Santa Catarina está querendo conscientizar os torcedores a respeito desse tema?
Nós lançamos inicialmente aqui para o estado de Santa Catarina e estamos trabalhando com as mídias regionais, né, mídias locais daqui do estado, e principalmente voltado para reeducação, é o termo que nós estamos usando, do torcedor, né? Então, a gente, através das parcerias com os clubes e com as federações, nós lançamos o combate à violência dos estádios, e a primeira ação foi através dos mascotes das equipes, né? A gente buscou, principalmente nas equipes da Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro, começar pelos mascotes. Então, a gente está fazendo com que nos jogos, nos clássicos dessas equipes, nos jogos contra elas, os mascotes eles sirvam de exemplo para as torcidas, se unindo, visitando escolas, às vésperas dos jogos, e mostrando para o torcedor que o lugar do estádio é para se divertir, para levar a família. Enquanto a partida, nós estamos tendo bom retorno da população, do cidadão catarinense, e focando também muito nessa questão, como eu te falei, da reeducação, né? As crianças hoje, né, elas precisam reaprender a forma de torcer futebol, porque muitas vezes nas casas, nas televisões, os pais já ensinam a rivalidade, né, de uma forma mais agressiva para o torcedor. E nós estamos fazendo através dos mascotes, através dos caras de cartazes, trazendo um pouco mais para essas crianças, um pouquinho mais de diversão, para que elas entendam também que é uma forma diferente de ver o futebol.
Pois é, inclusive com a participação, você falou, das escolas, né?
Muito importante, muito importante. A gente tem visitado bastante escolas e com palestras, inclusive de membros de tribunais desportivos aqui, e levando assim encartes com o Estatuto do Torcedor, levando encartes, foi montada uma cartilha do torcedor para essas crianças através de desenhos, para que elas possam entender e ver, e saber que também existem punições para torcedores que não sabem se comportar, basicamente assim alinhado à educação.
Uhum. Agora, enfim, cada ano a gente vê uma forma de punição para os clubes, né? quando há esses episódios, por exemplo, de objetos atirados, enfim, coisas que lamentavelmente ainda acontecem nos estádios. Um ano se faz jogos com portões fechados, no outro ano aí agora a ideia depois vai ser jogar a tantos quilômetros de distância da sua sede. Você acha que qual dessas, alguma dessas punições, na sua avaliação, surte efeito para o clube, especialmente para o torcedor? Ou, na verdade, é preciso trabalhar junto com o clube para que os torcedores que são pegos, né, nesses atos sejam punidos? Você acha justa a punição aos clubes? E, enfim, como é que você avalia isso?
Eu acho que é um misto de tudo que tu resumisse daí, né? Vamos supor, a punição de portão fechado, com certeza, é a punição mais severa para o torcedor. O torcedor que arremessa hoje um objeto e tem a perda de portões fechados, o outro torcedor do lado que não arremessou, ele vai se sentir punido e também já vai ver que não é a melhor forma de ele tratar o futebol, né? Mas a gente, aqui na comissão, a gente vai além disso. A gente entende que é uma causa social, porque não adianta de nada nós punirmos, através dos tribunais esportivos, os clubes, com multa, com perda de mando de campo, se a nossa legislação, principalmente a penal, não acompanhar essas penas. Porque hoje o torcedor...
E ela acompanha, doutor Leonardo?
Não, infelizmente, nas nossas discussões, a gente chegou à conclusão que ela deveria ser mais severa, né? Ela deveria ter tratar o torcedor de uma forma mais severa. Porque hoje a gente vê o torcedor, ele é punido com afastamento dos estádios, e a gente não tem uma fiscalização se no dia de jogo ele se apresenta à delegacia, a gente não tem uma base de dados instalada nos clubes para proibir a entrada daquele torcedor. Então, é o mesmo torcedor que está sendo preso hoje, é o torcedor que está arremessando e está causando briga mais uma vez lá fora e não se apresenta à delegacia. Isso, uhum. A gente não tem um retorno da legislação penal nesse sentido para que possa ter uma punição mais severa ao torcedor, né?
Uhum. Muito bem, doutor Leonardo Hesler, que é da OAB de Santa Catarina, que é presidente da comissão desportiva, e também aí responsável por, né, a OAB de Santa Catarina, que lançou essa campanha aí pela paz nos estádios, tem feito esse trabalho interessante na área educativa, né, buscando conscientizar a população. Doutor Leonardo, muito obrigado por participar do nosso programa, sucesso nesse trabalho de vocês, que realmente isso possa ser uma sementinha aí plantada para poder gerar uma bela floresta de educação, de conscientização da torcida brasileira, da importância de se torcer e somente torcer e mais nada, né? Grande abraço.
Eu que agradeço a participação, para nós também é importante estarmos aí difundindo um pouco o nosso trabalho, e também que sirva de exemplo aí para os outros estados, né, que possam se inspirar aqui na nossa comissão, e também a gente está à disposição de vocês, porque para quando sempre for solicitado.
Com certeza. Grande abraço, doutor Leonardo. Está aí a participação do doutor Leonardo de Santa Catarina, que tem gente, tem o Figueirense, tem o Avaí, tem o Criciúma, tem Joinville, tem time, muito time bom, hein? Então o estado de Santa Catarina é um estado que está contribuindo muito para o nosso futebol e dando também não só a contribuição do ponto de vista de ter bons clubes, mas também aí fazendo essa importante, né, contribuição na educação do torcedor. Esperemos que tenha muito sucesso nisso. E agora o assunto é tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Carol Crestão, como vai?
Oi, Edson.
Tudo bem?
Tranquilinho.
Certinho.
Vamos falar hoje daquele assunto que você sabe que eu adoro.
Aquele assunto que você ama de paixão.
E é o meu assunto favorito aqui no Tera.
Google.
#SouGoogle.
É, eu sou o cara que não tem Gmail. Vamos lá.
Não vai comentar.
Eu sei que não. O Google lançou então um serviço de Wi-Fi. Como é que vai funcionar esse esquema aí?
Vai lançar.
Vai lançar.
É um serviço que, obviamente, eu já fiquei apaixonada, né? Eu já queria pra mim.
Uhum.
Porque realmente ele vem para derrubar qualquer concorrência possível nesse mercado. O grande apelo, e que eu achei realmente sensacional, que eles chamam de rede de redes. O Google, ele vai mudar a sua rede conforme você se desloca, conforme outra rede tenha um sinal melhor. Uhum. Entre Wi-Fi, 4G e 3G.
Uhum.
Lembrando que o celular, ele funciona naquela, justamente, área de cobertura de células.
Sim.
Então, eventualmente, você tem uma sobreposição de células, de operadoras diferentes. E em um determinado momento, uma está com sinal melhor, outra está com sinal pior.
Sim.
As duas empresas parceiras do Google são a Sprint e a T-Mobile,
pelo
menos nesse primeiro momento. E dentre essas possibilidades de você mudar entre redes, está inclusive você usar hotspot de Wi-Fi grátis, para você economizar o seu gasto na sua fatura de uso de dados.
De uso de dados.
Gente, como você não ama uma empresa que faz isso? Não entendo.
Mas aí, isso quer dizer, então ele vai, por hora, usar essas duas companhias. Aí, quer dizer, você vai ter tiver um sinal melhor, você vai captar, ele vai utilizar ela, né?
Ele vai usar naquele momento dela, entre Sprint e T-Mobile, e entre os hotspots de Wi-Fi, que eles só vão usar hotspots que sejam realmente seguros, que permitam que você passe seus dados, seja recebendo, seja enviando, de uma forma segura, encriptada, tudo assim.
Agora, Carol, e aí? Sprint e T-Mobile são companhias americanas. Conta para nós quando é que a turma de cá vai ter acesso, e isso se vai, porque as empresas também têm um aspecto da concorrência, né? Como é que vai ser
isso? Você acha que o Google ia fazer isso comigo? De não ter cobertura no Brasil?
Oh.
No lançamento, já vai ter uma cobertura em mais de 120 países. E o preço aqui, por exemplo, para a gente usar no exterior, ele é maravilhoso. Então, com certeza, vamos ter pessoas que, enfim, quem tem uma possibilidade de ter um amigo, alguma coisa que permita você ter uma conta no exterior, e usar aqui. Pra você ter ideia de valores, que é o que sempre nos importa, né?
Uhum.
O pacote básico custa $20. Dentro desses $20, você tem ligação e texto local ilimitado. Quem usa texto hoje em dia, né? Mas, enfim. Texto internacional ilimitado. E uma promessa de que as ligações internacionais, quer dizer, feitas dos Estados Unidos para fora, elas vão ser feitas com um custo muito baixo. Para você ter ideia, para você ligar de lá para o Brasil, independente se é fixo ou celular, o minuto vai custar $0.01.
Nossa, muito barato.
Cada giga de internet custa $10. Então, nesse pacote básico, você teria um...
2 gigas.
Não, num pacote básico você pode ter 1 giga. Né? Uhum. Então, você pode ter os $20 da parte de telefone e mais $10 da parte de dados, que dá $30 por mês.
Sim.
E o mais legal, dentro desses $10 da internet, se você não usar, você recebe de volta no final do período. Digamos que você tenha contratado, como você falou, 2 gigas. Em um determinado mês, você usou
1 giga.
No final, quer dizer, no fechamento da sua fatura, você tem um retorno daqueles $10 que você pagou a mais.
A mais. Bacana. E como é que, mas no caso do Brasil, então, para funcionar...
Esse valor de $0.01 é para quem está lá
não
fora
Estados
pra
Unidos.
Ligar aqui.
Isso.
Para você usar aqui, para você usar chamadas de voz, sai $0.20 o minuto. Não é ruim não, né?
Não é ruim não. Agora, para você usar dados...
Os mesmos $10 por giga.
$10 por giga.
Limitado ao 3G 256 kbps.
Quais serão as companhias aqui no Brasil que vão?
Eu acredito que vai ser Sprint e T-Mobile no roaming internacional.
Ah, no roaming internacional, tá.
Eles acho que vai dar muito trabalho, mas enfim, agora estamos falando da opinião da Carol. Você ter parcerias locais em mais de 120 países do mundo.
Então
você bota a cobertura, enfim, internacional da Sprint e da T-Mobile.
E vai fazer isso via aplicativo? Essa conexão?
Não, a conexão você vai fazer uma ligação de voz normal.
Normal. Não, mas eu sei, mas para você entrar no processo, para você começar a utilizar o Google como seu provedor de acesso Wi-Fi, você vai usar um aplicativo para isso?
Olha, nesse momento eu não sei te responder, Edson. Não sei se você vai usar, por exemplo, um chip como a gente tem hoje um chip de celular de cada companhia,
uhum.
como se a Google tivesse um chip Google Phone,
uhum.
digamos assim.
Muito bem, vamos aí aguardar então, tá, para quanto está previsto o lançamento, Carol?
Ainda não tem data, eles estão primeiro mapeando as ligações, as áreas de cobertura. Eu achei muito engraçado que nos Estados Unidos tem umas coberturas maravilhosas e, por exemplo, o estado de Montana praticamente não tem cobertura.
Olha só.
Então me chamou a atenção isso. Você tem até o norte-norte do Canadá, mas você não tem Montana.
É, que coisa.
Eu achei pitoresco.
Os montanenses estão ficando
para trás. Isso.
O Google não gosta dos montanenses.
O Google não gosta dos montanenses.
É verdade. Carol...
E com certeza, assim que chegar no Brasil, eu vou estar na fila, né?
Ah, com certeza. Não, tenho certeza disso. Vai. Assim como no, você foi a primeira pessoa no Brasil a fazer um Gmail ainda quando tinha convite.
Né? Ah,
Carol Cristão, um abraço para você. Até semana
Beijo,
que vem.
Edson,
Beijo,
tchau,
tchau. Tá, a participação da Carol Cristão falando com a gente, portanto, do Google, que agora tem o seu aplicativo, tem agora... Aplicativo não, tem o seu sistema de Wi-Fi que vai ser lançado em 120 países. Tá aí, essa é a notícia... que realmente vai revolucionar aí muita coisa, porque principalmente em termos de transmissão de dados, né? Muita coisa vai ser diferente daqui para frente. Ah, rimou. É isso aí. E seguindo as nossas entrevistas com os parlamentares com mandato pela primeira vez aqui na Câmara, né? Nós estamos ouvindo aí quais são as expectativas dos novos deputados. Nós vamos conversar agora com o deputado Sóstenes Cavalcante, ele que é do PSD do Rio de Janeiro. Deputado, prazer falar com o senhor, como vai?
Prazer, Edson. Olá a todos os seus ouvintes. É uma alegria falar com vocês.
Deputado, já há quase 3 meses de mandato, que impressões o senhor tem desse trabalho já realizado aqui na Câmara, que está sendo realizado aqui na Câmara, e quais são as expectativas para esse seu primeiro mandato como parlamentar no âmbito federal?
A nossa expectativa é a melhor possível. Como parlamentar de primeiro mandato, a gente cria uma série de coisas na mente antes de chegar, e quando chega a gente depara com a realidade. E a realidade que eu tenho conclusiva desses 3 primeiros meses é de que, se eu pudesse definir isso em uma palavra, o parlamento ou a Câmara Federal para mim é igual a aceleração, ou seja, o ritmo tem sido muito, muito intenso, as coisas acontecem numa celeridade muito alta, e neste primeiro momento nós temos visto, inclusive com a presença do deputado Eduardo Cunha, que a tramitação de projetos de lei tem sido de forma muito intensa e rápida, o que é bom para o parlamento e ao mesmo tempo traz algumas preocupações de nós não aprovarmos leis sem o maior detalhamento da mesma.
Uhum.
Mas isso tem sido oportuno e bom para o parlamento, que eu tenho convicção que vai trazer leis que tragam resposta à sociedade, que a sociedade tem demandado de nós, deputados.
Você acha que falta aprofundar as discussões, é isso?
Em alguns momentos, eu acho que existiram alguns projetos de lei com muito pouco tempo na casa. Ao mesmo tempo, eu entendo a postura do presidente e dou total apoio,
uhum.
que existem projetos que estão tramitando há mais de 10 anos, há décadas, e que não eram tratados.
Sim.
Então, acho que há uma necessidade de nós acelerarmos o passo, só precisamos ter cautela de que isso não se transforme em excesso em alguns casos. Somente isso, mas a impressão é ótima, tenho me adaptado bastante bem na cidade de Brasília e me adaptado com essa celeridade em todos os processos aqui dentro da casa.
Muito bem, deputado Sóstenes Cavalcante do PSD do Rio de Janeiro. Deputado, sorte e sucesso no seu mandato, esperemos aí que as propostas e as ideias que o senhor tem sejam colocadas em debate e que nós possamos ter um ótimo trabalho nessa legislatura. Sucesso e sorte para o senhor. Grande abraço e obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, eu tenho certeza que priorizando a prevenção e recuperação de dependentes químicos, nós vamos reverter quadros de aumento de violência no nosso país e tantas outras coisas, inclusive saúde pública melhorada, ser melhorada nesse nosso país, é o nosso foco principal de trabalho. Eu agradeço a você e a todos os seus ouvintes.
Tá joia, muito obrigado, deputado. Deputado, falando em questão de saúde, importante, né? Falando também a questão do tratamento, sobre a questão da dependência química, que também é uma das proposições, uma das ideias que o deputado Sóstenes Cavalcante pretende trabalhar aqui junto com seus colegas na Câmara durante esse mandato, que começou em fevereiro deste ano. Vamos para o intervalo agora, a gente volta já já.
Feijoada completa.